bem-vindos ao Isto Não Se Discute, onde falamos de política, religião e futebol, já que são temas que não se discute. Eu sou o Kleber França, progressista, católico e palmeirense.
E aí, pessoal, bem-vindos para mais um Isto Não Se Discute. Eu sou o Rafael Behrens, sou liberal, mórmon e flamenguista.
É isso aí, pessoal, vamos lá para mais um episódio. O nosso primeiro tema aqui, a gente vai falar de controle de armas.
Controle de armas é um tema muito polêmico agora, né? A gente está vendo aqui no país sendo discutido isso, sobre a liberação ou não. E eu acho interessante que o Brasil, muitas vezes, ele parece que ele vai na contramão do mundo. Hoje, a gente usa bastante os Estados Unidos como exemplo, quando a gente vai falar sobre a questão da liberação, do porte, da posse de arma. Mas a verdade é que hoje nos Estados Unidos já existe também uma grande discussão até que ponto eles têm que realmente limitar esse tipo de porte e posse, inclusive com alguns estados que estão realmente voltando atrás em algumas leis que eram mais liberais na questão da parte de arma, porque o crime nos Estados Unidos, com certeza, comparado ao Brasil, é muito melhor. A questão de homicídios, a questão de roubos, tudo mais, furtos, é bem melhor os números, mas comparado ao mundo desenvolvido, os Estados Unidos não têm números muito bons. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão de usar os Estados Unidos como esse exemplo, porque, primeiro, ele é um país com uma cultura armamentista. Se você olhar a história dos Estados Unidos, questão de guerra, guerra civil, a guerra que eles tiveram para ter a independência. Então, uma das coisas que eles colocam é de que o povo tem que ter armas para que um governo não possa ser autoritário o suficiente de tomar conta da população. A população tem a liberdade de poder se revoltar contra um governo, vamos dizer assim. A segunda coisa é que é um país também com cultura de caça. Então, hoje um dos argumentos que tem nos Estados Unidos sobre você não restringir tanto o acesso a determinados tipos de arma é pela cultura de caça que eles têm. Vários estados têm temporadas de caça para ter o controle populacional de determinadas espécies e muitas pessoas praticam essas caças. Sem as armas, eles não têm como fazer isso. E a terceira coisa é que os Estados Unidos, alguns estados, eles já estão se tornando mais rigorosos para impedir esse porte de arma. Então você vê que o próprio Estados Unidos, com essa cultura armamentista, que durante vários anos, se você for em determinados lugares dos Estados Unidos, quer dizer, não em determinados lugares dos Estados Unidos, hoje os dados dizem que existem mais armas do que pessoas nos Estados Unidos. Então você vê que esse país já está tomando um rumo de se discutir se isso realmente é bom ou não numa parte social, da sociedade. A outra coisa que é difícil para a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos é porque os Estados Unidos têm um outro patamar de educação, tem um outro patamar econômico, tem um outro patamar de infraestrutura e a qualidade de vida em geral é bem diferente. Então, números que vão ser relacionados à violência, não só somente em questão de armas pela população, mas também da qualidade de vida que a população tem. Inclusive, a gente já conversou algumas vezes sobre quando se usaram durante a campanha do presidente Bolsonaro. Eu via muitas pessoas que apoiam o presidente postando imagens de comparação do estado de Utah com algumas cidades do Brasil, né? Com alguns estados, principalmente os mais violentos do Brasil. Uma coisa interessante, por coincidência, Utah é um estado que é predominantemente mórmon, foi construído pelos mórmons. E quando você estuda a história também da igreja mórmon, você vai ver que houve muita perseguição, assassinatos. Então a questão da arma também ficou cultural para esse povo pelo medo ali que eles tinham também de poder sofrer outras represálias, inclusive do governo dos Estados Unidos, né? E quando você pensa em Utah, Utah é um estado muito grande. Ele é um estado ali que eu acho que ele é quase o tamanho do estado de São Paulo, se não for um pouco maior. E você tem 3 milhões de pessoas morando lá. Então a população não é inchada, a maioria da população é classe média alta, classe alta. Então a pobreza em Utah não é tão forte. Então você tem outros fatores em questão de qualidade de vida que torna Utah um dos melhores estados dos Estados Unidos. Não simplesmente porque eles têm armas. Tá? Hoje, a gente tem estudos que mostram que a liberação de armas não necessariamente diminui a violência em nenhum lugar. Mas existem estudos que dizem que quando você restringe o acesso a armas, você consegue controlar determinados índices de violência. Por exemplo, na Austrália, quando eles tiveram o último ataque em massa, que agora eu não me recordo exatamente o ano, eu tinha colocado aqui, esqueci, mas esse último ataque foi quando eles fizeram rever as leis da facilidade que as pessoas conseguem ter armas. A partir desse ano, a Austrália, ela tinha simplesmente colocado várias leis onde a pessoa teria que ter uma licença. Essa licença, quando você vendesse essa arma, tinha que ser igual carro, você tem que fazer a transferência da licença para outra pessoa. Para conseguir essa licença é bem difícil, é burocrático, você coloca vários empecilhos para a pessoa não ter a arma. Isso aconteceu que, na Austrália, a queda dos homicídios e suicídios, de uma forma total, foram menores, quer dizer, diminuíram. E desde o último ataque em massa, até hoje, a Austrália não teve mais nenhum ataque em massa com armas. Então você vê que os índices da Austrália, que é um país gigante também, apesar de não ter uma população tão grande quanto a do Brasil, mas funcionou. Lógico que não foi somente isso. O Estado também ele começa a se fazer mais presente em determinadas situações, com educação, saúde, policiamento, entre outras coisas. Hoje, a gente está discutindo sobre o controle de armas e algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, a gente teve os atiradores no Texas e em Ohio. Nos Estados Unidos, as pessoas dizem muito que a única coisa que para um homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma. Eu entendo que realmente o cara entra atirando num lugar, realmente quem vai parar aquele cara é realmente quem tem uma arma. Porém, não é qualquer um. Porque, por exemplo, no Texas, onde aconteceu de El Paso, é o estado onde tem o maior número de pessoas armadas nos Estados Unidos. E não foi o cidadão que conseguiu parar o atirador, foi a polícia. Quando a polícia chegou, ela conseguiu parar. Em Ohio, a situação poderia ter sido muito pior. A situação não foi pior porque existia uma viatura da polícia a menos de 1 minuto do local. O atirador de Ohio, ele tinha uma arma automática que atirava sem munições antes dele ter que recarregar. E ele matou 9 pessoas, porque a polícia em menos de 1 minuto conseguiu matar ele. Então em menos de 1 minuto ele matou 9 pessoas. Se a polícia tivesse demorado ali em torno de 5, 7 minutos, teria sido muito pior. Então você começa a discutir, pegando o exemplo dos Estados Unidos, até que ponto isso está ajudando eles. E até que ponto isso realmente está trazendo. E sem contar que esses 2 crimes, até onde se sabe, foram relacionados a crimes de ódio. Então pessoas que tinham ódio a algum tipo de raça, no caso os imigrantes, e atiraram, principalmente no El Paso, acredito que foram 8 mexicanos que morreram. Então você começa a ter um problema não só de problema mental, mas também de um problema social, onde as pessoas de determinadas classes sociais não, odeiam outras classes sociais, ou pessoas de determinadas cores odeiam de outras cores, e principalmente quando esse ódio ele vai ser sempre voltado à minoria. E aí você começa a criar um outro problema que nos Estados Unidos, que é o que eles chamam de mass shooting, que realmente tem sido quase que uma epidemia nos últimos anos.
A grande dificuldade da gente comparar o Brasil com os Estados Unidos é que lá o sistema de judiciário, policial, funciona muito mais efetivamente do que aqui. O cidadão ele tem direito a ter uma arma e ter porte dessa arma. Mas se ele sacar a arma indevidamente, ele já paga uma punição, já tem uma pena. Se ele chegar a disparar, a pena também é alta. E tudo isso é identificado, você entende? Tudo isso é identificado, o cara paga. Então, assim, o índice de resolubilidade de crimes lá é muito maior de homicídios, né, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nem 10% dos crimes, dos homicídios, são resolvidos, é determinada a autoria do crime, tá? Então, já tem essa diferença aí, né? O que o Brasil e os Estados Unidos têm em comum é a desigualdade social. A desigualdade social de separa, né, os mais ricos e os mais pobres estão muito mais longe do como no, aqui no Brasil estão lá nos Estados Unidos, né? E o crime, ele é uma situação multifatorial. Ele não é algo assim, eu vou botar mais arma, vai diminuir o crime. Eu vou tirar as armas, vai diminuir o crime. Não, o crime é algo multifatorial, que depende de educação, né, acesso a serviços básicos, controle de armas, Então você é algo multifatorial. Então tem essa questão, essa diferença. Eu sou contra o porte e o posse de armas aqui no Brasil, e no geral eu sou contra também, porque ter uma arma, a arma ela não é o escudo. A pessoa fala, a arma é para minha defesa, mas a arma não é escudo. A arma ela é feita para ferir, né, para matar. Então, na verdade, você não vai se proteger. Então é só, eu faço o seguinte exercício. Se um cara vai te assaltar e você tem uma arma, se ele está desarmado, a sua chance de disparar é X. Se ele está armado, a sua chance de disparar é maior que X. O mesmo vale para ele, entendeu? E falam, ah, mas se liberar, os bandidos vão evitar de invadir as casas, né? Porque não vão saber se tem ou se não tem arma. Mas olha o seguinte, se você tiver uma arma, você já vai chamar a atenção, porque o bandido vai querer armas, vai botar mais armas no sistema, e a chance de ele disparar se ele invadir a sua casa é maior do que você não tendo a arma. Sem contar que a gente não tem um índice muito grande de invasões de domicílio, tá? Não tem um número que diga, ó, o índice de invasão de domicílio é muito grande, não tem. E ter arma não é sinônimo de que vai dar tudo certo, porque o ex-deputado Alberto Fraga, a casa dele foi invadida lá no Lago Sul, ele tinha arma. O que os bandidos fizeram? Levaram as armas. O presidente Jair Bolsonaro, nos anos 90, lá no início dos anos 90, ele estava com uma moto e com a arma dele e foi assaltado. Levaram a moto e a arma. Então não adianta só ter a arma, tá? E você tem que ter preparo, você tem que ter muito preparo. Os decretos das armas que o governo lançou 3-4 vezes, ele previa que em caso de haver crianças em casa, você deveria ter um cofre para guardar a arma dentro do cofre. Beleza, um cara invade a sua casa. Não é, a invasão não é algo combinado, não é assim, vou invadir sua casa daqui a 5 dias, tal hora, não é. Então, até você abrir o seu cofre e pegar essa arma, você acha que vai dar tempo? E aí, o que acontece? As armas. As armas, quando você tem mais armas, você tem mais suicídios. O suicídio, ele é um ato de impulso. Então, assim, a pessoa quando ela vai cometer o suicídio, no momento, por exemplo, quem salta de algum lugar, ela se arrepende. Num dado momento ela se arrepende, né? O impulso, eu vou me matar, pula, e aí ela se arrependeu. Isso é muito comum. Só você pegar quem sobreviveu de tentativas de suicídio, né? Que as pessoas vão revelar isso. E a arma tem alta letalidade. Então, se ele tentar o suicídio com uma arma, né? A chance dele sobreviver é muito pequena. Então, já tem essa questão aí. O risco às crianças, né? Tem estudos, principalmente estudos americanos, né? Quando os estados mais permissivos com relação às armas, às crianças, né, o índice de lesões, homicídios e suicídios entre crianças é muito maior do que nos estados que têm uma lei mais restritiva. Então você já tem essa situação. E na relação social, né, no trânsito, com os vizinhos, né, você vira e mexe, tem uma briga de vizinho, uma briga no trânsito, né, um desentendimento por causa de mulher ou por causa do esbarrão, né, que a gente teve há coisa de 3 meses mais ou menos, dois policiais, um matou o outro porque eles se esbarraram, né, estavam numa balada, eles se esbarraram, dois policiais se mataram, né. E outra questão é, o índice de suicídio de policiais está cada vez mais alto. Policiais, que são pessoas treinadas, preparadas para usar a arma, usar de forma bem, com qualidade, usar bem a arma. Então a gente tem que ter cuidado que ter uma arma para a gente não vai significar praticamente nada, a não ser que você tenha um alto preparo, uma alta condição de psicológica, de no momento de que você precisar usar, você não cometer atos por impulso ou um erro, que é o que é muito comum.
Eu acho que existem alguns pontos que você pode fazer antes de chegar e colocar, não, vamos liberar as armas. Você pode tentar melhorar várias coisas na sociedade até você conseguir chegar ao ponto de falar, não, realmente está dando tudo errado, pessoal, pega a arma aí porque já era, não tem jeito mesmo. Até você chegar a esse ponto, você tem várias coisas que você pode trabalhar. Você pode melhorar o acesso à educação, você pode fazer com que as pessoas sejam qualificadas para ter um emprego e buscar a independência financeira, você pode fazer um melhor policiamento, você pode rever o código penal, a forma de você punir as pessoas, o que é efetivo, o que não é, até que ponto determinados crimes devem ser punidos com encarceramento, até que ponto outros crimes têm que ser punidos de outra maneira, e você tem que ter esse estudo social para você conseguir chegar a esse ponto. Eu acho que tudo isso você vai fazer antes de liberar o porte de arma nas cidades, porque você tem coisas que você tem que melhorar, você tem coisas que você vê onde está a raiz do problema. Hoje, liberar o porte de arma é você agravar mais esse problema social e transformar vários cidadãos que são pessoas comuns em pessoas que podem ser impulsivas e que pode matar por causa de uma briga de trânsito, que podem matar por causa de uma briga de vizinho, porque o som está alto. E quando a gente fala essas coisas, não são coisas tão absurdas que a gente pode pensar. A gente vê no noticiário todo dia pessoas que matam por motivos fúteis. E imagina se a pessoa tiver uma arma de fácil acesso, isso vai piorar. A outra coisa é o seguinte, eu acho que quando você pensa sobre a proteção, a arma, eu particularmente não gosto de armas. Eu acho que a arma não foi criada com o intuito de proteção, ela foi criada com o intuito de ataque. Claro que se alguém te ataca com uma arma, a pessoa vai realmente atentar contra a sua vida, a melhor opção para você sobreviver é tendo uma arma também. Porém, quando a gente conversa sobre essa pessoa vai invadir a sua casa, a pessoa vai te abordar na rua, a verdade é que 90% dos crimes, a pessoa aborda alguém quando a pessoa não percebeu, quando ela está distraída, ou ele vem de um lugar onde ninguém está com pouca visibilidade, ou com pouco movimento, ou com coisas desse tipo na rua. Quando alguém invade a sua casa, ele observa a sua rotina, ele não simplesmente passa, pula a sua casa e invade a sua casa. Se a pessoa fizer isso, ela vai tentar furtar algo. Ela não vai te render, ela provavelmente não vai estar armada, ela provavelmente vai ter visto uma oportunidade de ataque e vai tentar ir ali e pegar alguma coisa sua. Mas a maioria das vezes que o ladrão ataca, ninguém espera, ninguém está esperando. A gente não anda na rua pensando que em qualquer momento a gente vai ser atacado. Quantas vezes a gente já não está ouvindo música, ou ouvindo um podcast, ou dirigindo alguma coisa, e você simplesmente para pensar quando você chega em casa, e aí você pensa assim, poxa, eu nem lembro como é que eu cheguei direito, eu lembro que eu estava fazendo meu caminho automaticamente, porque você está distraído, é uma coisa que você faz todo dia. Então o ladrão ele não vem na hora que você está mais atento, ele vem quando você está desatento. Inclusive, a gente que acredita na Bíblia, fala quando a vinda de Jesus Cristo seria como um ladrão na noite, que ninguém espera. Quando você está na sua casa, você não faz ali o plantão, você não fica assim, ó, eu vou ficar aqui vigiando 2 horas, aí acorda sua esposa, seu marido, fala, agora é sua vez de vigiar mais 2 horas, aí chama mais alguém, não, agora é sua vez de vigiar... Não, você vai dormir. E se a pessoa invade sua casa fazendo barulho, aí talvez você consiga acordar e ter algum tipo de reação, até você conseguir associar o que está acontecendo. Mas a verdade é que a maioria das vezes você não acorda, a maioria das vezes o assalto não precisa render quando você está dentro de casa, o assalto não, o furto, né? A gente falou aqui do deputado Fraga, que tem uma casa no Lago Sul, hoje tinha uma notícia no Globo.com, no G1, dizendo que a Polícia Civil estava desarticulando uma quadrilha que é especializada em assaltos à residência. Então é uma quadrilha que se especializou a invadir a residência, render moradores e levar as coisas. Então, assim, a gente não espera isso. A arma ela não vai realmente ser a solução para isso. A solução é que essas pessoas sejam presas, que essas pessoas sejam punidas, que você existe uma reeducação, que você faça com que a motivação dessas pessoas irem para o crime não vale a pena como hoje vale no Brasil.
E que a polícia, que o Estado ofereça uma segurança pública de qualidade, né?
Exatamente. E para ter uma segurança pública de qualidade, eu acho que tem que entrar naquele ponto de as pessoas pensarem o seguinte, de que realmente não vale a pena entrar no crime, porque eu vou ser preso, porque eu vou ser punido, porque não vai dar certo. Agora, enquanto a gente tem as pessoas fazendo isso e tendo uma vida boa, e aí eu não falo só também de crimes... Do cara que furtou alguma coisa do mercado, do cara que assaltou ali na rua num desespero. Também existe isso, a pessoa também tem que sofrer algum tipo de punição, mas a lei ela tem que se adequar. E eu falo também da questão dos exemplos que a gente tem, dos nossos parlamentares, dos nossos líderes, que realmente os crimes são públicos, a gente sabe o que acontece, a gente sabe o que aconteceu, às vezes as explicações são as mais absurdas possíveis, e eles não sofrem nenhum tipo de punição, entendeu? E às vezes a punição é, ah não, então você vai ficar em prisão domiciliar. Mas sabe, quantas pessoas estão presas no sistema carcerário que cometeram crimes que não têm nenhum tipo de perigo, de periculosidade para a sociedade, e eles estão dentro da cela? Enquanto uma pessoa que desviou milhões, eu acho que aquilo ali que ele desviou causou um prejuízo muito maior social do que o cara que furtou a margarina do mercado. Você está entendendo? Então, assim, o cara que furtou, ele é pobre. Ele vai entrar lá e vai ser encarcerado, vai ficar lá alguns anos. O cara que roubou milhões e que fez com que pessoas morressem na fila do hospital, fez com que a polícia fosse ineficaz, não tivesse o equipamento para chegar e prevenir determinados crimes, pessoas morreram, sabe? Então, assim, eu acho que hoje em dia no Brasil o grande problema é a gente tem uma sensação de impunidade. E essa impunidade não é só dos crimes que acontecem com as pessoas, normalmente o mais pobre, porque o mais pobre acaba sendo preso. Mas, principalmente quando o crime é um crime de maior periculosidade na questão de corrupção, homicídios e outras coisas, que o Brasil realmente não está conseguindo tomar conta disso.
O Estatuto do Desarmamento, aqui no Brasil, ele entrou em 2003, né? E a gente teve uma queda. Na verdade, o que você teve foi uma diminuição do crescimento do número de homicídios, tá? Então, deixa eu só fazer uma leitura aqui de um trecho. Em 2003, morreram 39.325 pessoas. Em 2004, foram 37.113 óbitos. Em 2005, foram 36.060. Em 2006, 34.648. Houve uma queda de 4.677 óbitos entre 2003 e 2006, ou seja, 12% considerando números absolutos. O risco de mortalidade por arma de fogo era de 22 por 100 mil habitantes em 2003 e caiu para 18% em 2006, passando para uma proporção de 18 por 100 mil. Se considerarmos os óbitos esperados, caso a tendência observada de crescimento permanecesse entre 2003 e 2006, tivemos 23.961 vidas poupadas em relação à vitimização por arma de fogo, né? O que que isso significa? Significa que o número de homicídios estava numa ascendente, principalmente ali a partir da década de 80. Ele estava numa ascendente quando o Estatuto do Desarmamento ele foi promulgado, e aí muitas pessoas entregaram as armas, né, a posse e o porte ficaram bem restritos, né, o comércio foi proibido. O número, essa tendência, essa curva, ela diminuiu um pouco, o crescimento diminuiu, porque é claro que não vai acabar, porque não depende só das armas, né? Mas retirar as armas do sistema diminuiu o número de homicídios, e isso é claro. E aí as pessoas falam, mas os bandidos podem ter arma, o Estado de Desarmamento desarmou o cidadão de bem, os bandidos têm arma, bandido não respeita a lei, o bandido não vai respeitar o Estatuto do Desarmamento. Para o bandido, quanto mais armas no sistema, melhor, porque mais armas para ele roubar, mais armas para ele negociar no mercado negro, você entendeu? Então, não tem essa questão de, mais armas, menos crimes. Na verdade, ao que parece os estudos, né, é justamente o contrário. Menos armas, menos crimes. Tá? Então, são essas observações que a gente faz, de que quanto menos armas, menos crimes, e o índice de letalidade dos crimes diminui também. Você tem uma quantidade menor de latrocínios, de homicídios, porque foi o que eu falei no início. Quando os dois têm uma arma, a chance de disparar é muito maior. Você entendeu? É um procurando a sobrevivência. E aí eu não falo assim, você tem uma arma, você não pode atirar no bandido. Eu acho que você tem que tentar mediar e preservar a vida. Mas você tem um pensamento, né? Você que... Eu tenho até medo de usar o cidadão de bem. Né? Mas você é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Normalmente você vai pensar, né, na preservação da vida. O bandido, ele está ali no ato extremo. Então, se ele tem uma arma, a vida para ele pouco valor tem, né, a vida do outro. Então, por isso que ele vai agir de qualquer forma, Você entendeu? Com ou sem arma. Se você tiver com a arma, a chance de disparar é maior.
E o importante também é entender que a gente não tem que se comparar com o bandido. Essa é a primeira coisa. O bandido é uma pessoa que vive à margem da lei. Ele é uma pessoa ruim. Ninguém acha legal o bandido. Ninguém acha que o bandido é bom, certo? Mas quando a gente, como cidadão, que tenta seguir nossa vida regrada, dentro da lei, fazer as coisas da maneira que tem que ser feita, a gente tem que exigir de que o Estado seja efetivo no desarmamento dessas pessoas também, e não falar assim, ah, já que todo mundo tem arma, eu quero ter também. Porque a verdade também é que a gente fala também num texto assim de que, ah, poxa, na hora que tiver ali no assalto, você pode puxar sua arma. E é muito bonito da forma que você explica e como que isso poderia inibir o bandido de te roubar. A verdade é que entre você ter uma arma e você conseguir puxar esse gatilho, isso é uma decisão muito, muito grande. E se você tiver naquele momento inesperado, você é abordado, você não vai pensar imediatamente de vou puxar a minha arma e vou atirar. Ou, porque primeiro você vai ter uma arma apontada para você. Ah, eu não sei se todo mundo já teve essa situação, eu já tive uma arma apontada para mim em um crime, e você não consegue realmente pensar em como reagir. Você só pensa de que essa arma está apontada para você e que se o cara espirrar, ele pode atirar em você. Então você se sente numa situação de impotência. É revoltante. Eu passei por essa experiência já, eu sei que é revoltante. Mas se eu tivesse uma arma naquele momento, não mudaria nada na situação. Porque o cara me abordou de uma forma em que eu não esperava. Ah, quando ele apareceu, eu já estava rendido, não tinha o que fazer, não tinha para onde fugir e acabou. E eu não tinha como fazer nada, não tinha reação. Se eu tentasse reagir, a probabilidade dele ter atirado em mim era maior do que eu ter atirado nele. Exatamente. Lógico, eu também não sou um cara treinado, nem nada. Agora, a única exceção que eu acho na questão de você ter porte ou posse são realmente pessoas que moram em fazendas, pessoas que têm ali... E não é só questão assim, de que alguém pode invadir sua casa... A pessoa pode tentar roubar alguma coisa sua, não é isso. Mas é também que às vezes você tem animais, por exemplo, onça, que vai entrar. Como é que você vai combater a onça que entra no seu terreno ali, que pode atacar o gado, pode atacar a sua família, que pode atacar a sua casa? Você precisa ter uma forma de se defender. Porém, você não precisa realmente de armas com calibres maiores. Igual algumas pontos que estavam sendo defendidos aqui na questão da lei, era sobre armas de rifles... E armas automáticas, fuzis. Então, assim, você não precisa disso. Você tá entendendo? Então, também tem que existir um limite, até mesmo para a pessoa que vai defender a sua terra ali, seja de um animal silvestre, seja de uma pessoa que quer fazer o mal, porque realmente o policiamento não vai conseguir chegar àquele ponto. Realmente, você também tem que saber limitar essa situação.
Então, a gente concorda de que deve haver um controle de armas. Eu sou altamente restritivo. Tá, altamente restritivo. E nessa questão do que você falou do governo, né, de você dar armas para as pessoas para evitar uma tomada pelo poder, um golpe, uma ditadura, isso pode acontecer ao contrário também, né? Lá na Venezuela tem guerrilhas, tá, que defendem o governo, e essas guerrilhas foram armadas pelo governo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa. Eu vou ter arma para me proteger, mas eles vão usar arma para poder tomar o poder também. Você entendeu? Vamos lá, vamos prosseguir?
Bora.
Bora, vamos lá pro item religião, o tema da religião. Hoje o nosso tema da religião é as organizações de lideranças das igrejas.
Ah, eu vou começar falando aqui da organização da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente diz assim, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A missão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é ajudar a todos a vir a Ele. Para cumprir essa missão, a igreja é organizada de acordo com o padrão revelado pelo Senhor para o aperfeiçoamento dos santos. Santos é um nome dado aos membros da igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Isso é o que diz lá em Efésios. Tá? Então, a primeira organização da igreja é o lar e a família. Uma das coisas que diz é a seguinte. A família é a unidade fundamental da igreja e o lar é o lugar mais importante para o aprendizado do Evangelho. Nenhuma outra organização pode tomar o lugar da família, mesmo com o contínuo crescimento da igreja. Seu propósito sempre será o de apoiar e fortalecer as famílias e indivíduos em seus esforços de viver o evangelho. Logo depois a gente fala sobre a administração geral da igreja. Tá? E a gente diz o seguinte, o Senhor dirige o seu povo do convênio hoje por intermédio do presidente da igreja, a quem apoiamos como profeta, vidente e revelador. Hoje esse presidente é o Russell M. Nelson. Tá? Ele inclusive vai estar aqui no Brasil no dia 1º de setembro, E ele vai falar, né, aos membros da igreja e a todas as pessoas que queiram assistir. Inclusive, se alguém quiser assistir, pode procurar as informações no site, que é o lds.org. Você consegue também assistir e ver como é que ele fala, as coisas que ele está falando, o que ele está dizendo, como ele se porta e fazer também o seu próprio, vamos dizer, julgamento, até que ponto esse homem realmente ele está sendo um homem bom ou não. Então, assim, o presidente da igreja preside toda a igreja. Ele e seus conselheiros também são profetas, videntes, reveladores, formam o quórum da primeira presidência. Então, eles são basicamente quem dirige a igreja num geral, no mundo inteiro, tá? Os membros do quórum dos 12 apóstolos também são profetas, videntes e reveladores. Então a gente apoia todos eles como pessoas que podem receber revelações e guiar a igreja nos dias de hoje. Tá? Os apóstolos a gente considera como testemunhas especiais do nome de Cristo no mundo todo. Tá? Então eles agem sob a direção da primeira presidência para viajar, espalhar o evangelho no mundo todo e edificar a igreja, as pessoas, as famílias e ajudar de uma maneira geral a sociedade, principalmente os membros da igreja. Logo depois a gente tem o quórum dos 70, tá? Que a gente chama, que são chamados para proclamar o evangelho e edificar a igreja. Eles trabalham sob a direção dos 12 apóstolos e são liderados por 7 autoridades, que aí a gente chama de presidência dos 70. São pessoas à parte dos dois quórums que eu falei anteriormente, tá? Esses 70, eles são designados em missões especiais, o que eles têm que fazer em cada parte do mundo. Então essa basicamente é a organização da igreja de uma forma geral. A igreja de Jesus Cristo, a igreja mórmon, ela segue um padrão mundial. Então a mesma igreja que você vai aqui em Brasília, se você estiver na Europa, é a mesma igreja. Se você estiver na Ásia, é a mesma igreja. Se você estiver na África, é a mesma igreja. Segue os mesmos preceitos, mesmas doutrinas. As congregações, elas não são independentes entre si para ensinar o que elas quiserem. Ela tem uma diretriz dos princípios e doutrinas que a igreja segue. Então a doutrina em si é a doutrina de Cristo. E a gente aprende e estuda dentro dos materiais que estão produzidos pela igreja, dentro do que é feito dos nossos princípios, para que a gente possa se fortalecer como comunidade, como indivíduo, como família, e assim continuar praticando a nossa fé da melhor maneira possível.
Na questão da Igreja Católica, a estrutura é basicamente parecida, né, com o que o Rafael falou, porque a base é a mesma, né? A base é a Bíblia. Então Cristo é o cabeça, né? E nós, a igreja, nós somos a igreja, os fiéis, né, são a igreja, né? Nós somos o corpo da igreja, né? E Cristo é o cabeça. Então nessa questão a estrutura é a mesma, né? Só que na Igreja Católica, na questão da administração da Igreja Católica, a gente é um pouco diferente, né? Então a gente tem o chefe, o líder da Igreja Católica, é o Papa, atualmente é o Papa Francisco, tá? Os papas, eles são seguidores, né? São de Pedro. Pedro foi o primeiro papa, tá? Quando Cristo instituiu a igreja e disse que Pedro seria a pedra fundamental da igreja, Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, e aí de lá para cá a gente tem mais de 200 papas, né? E temos hoje uma situação diferente, né, do que a gente está acostumado, né, que nós temos o Papa, que é o Papa Francisco, e nós temos o Papa Emérito, né, que é o Papa Bento XVI. Tá? Ele estava com algumas dificuldades de conseguir cumprir a sua missão, e aí ele entendeu, né, e recebeu a inspiração de que ele poderia passar, né, essa atribuição para um outro Papa.
Exatamente. A gente também acredita que Pedro foi o primeiro presidente da igreja, primeiro profeta, e aí depois também isso passa um pouco diferente. O Russell M. Nelson, ele virou presidente da igreja há pouco, acho que 2 anos, mais ou menos. Antes dele era o Thomas S. Monson, e o Thomas S. Monson faleceu, já tinha muita idade, faleceu. E aí dentro da escolha, é escolhido quem tem o maior tempo de apostolado. No caso era o Russell M. Nelson. O Russell M. Nelson, a vida dele, ele foi um cirurgião cardíaco. Ele foi, inclusive, um dos primeiros a realizar uma cirurgia de peito aberto. Foi uma coisa que ele ajudou a desenvolver, uma coisa que ele fez. E dentro da vida dele, ele fez mais de 300 cirurgias, ajudou bastante gente. Quando ele foi chamado como apóstolo, nesse caso, ele basicamente para de exercer a atividade dele para se dedicar inteiramente a missão ali que ele tem na igreja. E dentro de todos esses anos ele foi apóstolo. Como ele era o mais antigo, depois do falecimento do presidente Thomas S. Monson, ele se tornou presidente e ele está agora em exercício ainda. Ele tem em torno, acho que se não me engano, ele tem 94, 95 anos. E ele é um cara bem vigoroso assim ainda. Você vê que ele é um cara muito saudável e realmente a forma com que ele direciona as palavras dele é de uma forma muito interessante. Então, a pessoa para chegar a presidente da igreja, realmente ela passa por alguns passos antes de chegar lá.
Essa questão de seguir, né, de que o presidente da igreja também é um sucessor de Pedro, que era o primeiro, né, é porque são religiões cristãs, né?
Sim.
A base é a mesma, a base é a Bíblia. Então, a gente vai ter algumas diferenças, mas, no geral, como você segue a mesma base, as coincidências são também grandes.
Exatamente.
Né? Bom, aí, se você pensar regionalmente, a igreja, ela divide, tem divisões dentro do país, né? Então você tem as dioceses e em alguns locais você tem as arquidioceses que agrupam algumas dioceses. Aqui em Brasília nós temos a diocese de Brasília, quem cuida da diocese é o bispo, né? Nosso bispo aqui em Brasília é Dom Sérgio. Então a gente tem, quando é uma diocese é bispo, quando é uma arquidiocese que tem algumas dioceses sobre a sua sobre seu cuidado, a gente tem o arcebispo, tá? O bispo e o arcebispo são nomeados diretamente pelo Papa. É o Papa quem decide quem vai ser o bispo e o arcebispo. E do bispo, entre os bispos e arcebispos, o Papa também nomeia os cardeais. Os cardeais são aqueles que formam um colégio de cardeais, né, que com base na iluminação do Espírito Santo, vão escolher o próximo Papa quando o posto ficar vago, né? Quando o Papa falecer. E desses, o colégio de cardeais, eles são os que escolhem e eles que são os que podem se tornar Papa. Tá? E aí a escolha do Papa é chamada de conclave. Né? Eles vão para o Vaticano, ficam lá no Vaticano em uma sala reservada, fazendo as orações, né? Recebendo as inspirações e fazendo as votações, né? E aí é curiosa, porque como o país é de maioria, acho que menos, né? Mas hoje ainda tem uma quantidade grande de cristãos, né? A gente acompanhava muito mais essa questão da escolha do Papa, né? Como foi com a escolha para a gente, que é mais novo, com a escolha do Papa Bento XVI e agora com a escolha de Francisco, né? E aí quando eles fazem a votação, não se escolhe um Papa, né? Eles queimam os votos, né, a votação é secreta, eles queimam os votos e aí sai uma fumaça preta. Eles põem um preparado lá e sai uma fumaça preta. Quando se escolhe o Papa, eles queimam os votos e sai a fumaça branca, né? E aí que é dito que habemos Papa, né? Bom, e aí a gente tem a estrutura. Primeiro o Papa, depois os cardeais, né, e aí os bispos. Muitas vezes os cardeais tomam conta de dioceses, né? Muitas vezes os cardeais eles cuidam de diocese, eles mantêm a sua atividade como arcebispo, o bispo. E aí abaixo vem o pároco, né, e o vigário paroquial, o padre e o vigário paroquial. Outra coisa, o bispo, só o bispo, né, pode dar a crisma e ordenar padre. Só o bispo, a crisma é um dos sacramentos, a crisma é a confirmação, né. Você corre por volta de 15, 16 anos, você faz o crisma, você renova os seus votos do batismo e confirma a sua fé católica, tá? E aí nós temos os padres e os vigários paroquiais. O padre, ele tem uma paróquia, ele é responsável por uma paróquia, e o vigário paroquial é também um padre que auxilia nas atividades ali. Temos também os religiosos, que são aqueles que não se tornam padre, mas eles fazem votos de pobreza, obediência e castidade, né? E atuam na promoção da caridade, na propagação do evangelho, tá? Esses são os frades e as freiras. Ainda na estrutura da igreja, a gente tem os diáconos permanentes e provisórios. Diáconos são pessoas escolhidas pelo padre para atuar junto à comunidade, né? Então você tem os diáconos provisórios, que são seminaristas, que estão se preparando para se tornar padre. Eles são nomeados diácono durante um período, acho que mais ou menos um ano, e depois são ordenados padre, né? E temos os diáconos permanentes, que são pessoas da comunidade, que são escolhidas para ajudar o padre nessa missão de evangelização e de condução da comunidade, né? E quando chega na gente, nos leigos, né, a gente tem também uma estrutura para apoiar, né, que é a estrutura pastoral. Então você tem os ministros da Eucaristia, você tem as pastorais da caridade, da saúde, da comunicação, que somos nós, membros, né, atuando na promoção do Evangelho.
Exatamente. A gente também tem uma organização local. Então, no caso, cada cidade, por exemplo, Águas Claras, tem uma coisa que a gente chama de ala. Então, Águas Claras tem uma ala, Açu tem uma ala, cada cidade tem uma ala. O conjunto dessas alas formam a estaca. Então, na ala, o líder é o bispo, é um líder local. O chamado de bispo, ele não é um chamado para sempre, não é um chamado remunerado, e ele é uma pessoa que pode ser qualquer homem da congregação seja chamado. Esse chamado também é feito pela primeira presidência. Então, quando é chamado um bispo, é um homem, ele é chamado para ser o líder local da igreja. Esse conjunto de alas forma uma estaca. A estaca tem um presidente de estaca, que também é escolhido pela primeira presidência. E tanto o bispo quanto o presidente de estaca, eles têm dois conselheiros, para que eles possam reger o trabalho naquela região que eles estão designados. Também não é um trabalho vitalício, ele também se muda normalmente em torno de 5 em 5 anos, às vezes um pouco mais, né? Mas sempre está trocando e também não é remunerado. Logo depois, esse conjunto de estacas forma a área. Aí a área tem um presidente de área. O presidente de área é uma autoridade que é o 70, que foi o que a gente tinha falado das organizações, tá? Dentro da igreja, a gente acredita no sacerdócio. E a gente acredita que todo homem digno, a partir de 12 anos, eles podem receber o sacerdócio. Eles começam pelo sacerdócio arônico, que é o sacerdócio menor. O primeiro chamado deles, quando eles estão com 12 anos, é diácono. Então, eles ajudam a ministrar o sacramento, que é, no caso, para a gente, é a ceia, que é a água e o pão. Com 14 anos, ele é avançado ao ofício de mestre, tá? Que também continua ali auxiliando na questão de ensino do evangelho, de visitar as famílias e também ministrando o sacramento. E aos 16 anos torna um sacerdote, ali onde ele pode abençoar o sacramento e gerenciar a ministração do sacramento. Esse quórum do sacerdócio arônico, ele sempre é supervisionado pelo bispo da ala, tá? Depois, quando chega aos 18 anos, a gente fala que recebe o sacerdócio maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque. A princípio, você vai ao ofício de elder, tá? Então, dentro da ala tem um quórum de elder, e o quórum de elder, ele tem que cuidar das famílias. Ele tem que ter certeza que as famílias estão sendo atendidas em suas necessidades espirituais e físicas. Então, ele tem que tomar conta das famílias da igreja, auxiliando o bispo, que também, apesar de supervisionar esse trabalho, ele acaba se dedicando mais ao sacerdócio menor. Tá? E na igreja também a gente tem uma coisa interessante, que é a Sociedade de Socorro, que é uma organização das mulheres. E essa organização hoje, ela é a mais antiga e a maior organização de mulheres do mundo, certo? A presidência da Sociedade de Socorro é uma mulher, a presidência geral da Sociedade de Socorro é uma mulher, e elas também têm a designação de cuidar das famílias, de visitar as mulheres e famílias que precisam de ajuda e precisam levar a questão física, a suprir a questão física, espiritual, entre outras coisas. Então, essa é basicamente a igreja, a organização dela num todo, vamos dizer assim.
Antes de passar para o próximo tema, só duas observações. Os padres, né, eles têm o celibato, né? E isso aí vem muito comentado: ah, por que o padre não pode casar? Por que o padre não pode casar? O padre, ele é celibatário muito inspirado na vida de Cristo, na busca de Cristo pela santidade, né? Na verdade, na nossa busca pela santidade como Cristo sendo o exemplo. Esse é um ponto, é seguir o exemplo de Cristo, tá? E o segundo ponto é que é uma atividade muito grande você ser o líder, você ser um pastor, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, a igreja entende que o padre, se ele se casar, ele vai ter uma família. E aí vai ter uma hora que ele vai ter que se dividir entre a família e a comunidade. Então, ele precisa estar voltado para a comunidade, voltado para os paroquianos, né? Para o cuidado da sua paróquia, do seu rebanho. Tá? E a última observação é a questão da missa, né? Da estrutura em geral, né? Como na igreja do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Aprendi.
Ah, verdade.
Né? Na Igreja Católica também tudo segue uma certa estrutura. Né? Tem documentos para realização de encontros, de movimentos. Né? A missa, né? A celebração, em qualquer lugar que você for no mundo, né? Você pode não falar a língua, mas você sabe o que está acontecendo porque ela é igual. Tá? Você sabe o que está acontecendo e você consegue fazer suas orações porque você entende o que está acontecendo, independente da barreira da língua. Tá certo? Vamos para o próximo tema aí?
Bora.
Bora pro futebol?
Vamos.
Futebol aí é polêmica, né?
É. Eu já vai ser polêmico.
Isso vai ser polêmico. A gente vai falar dos títulos polêmicos, né? O Mundial de 51 do Palmeiras, títulos do Roberto Gomes de Pedrosa, no Campeonato Roberto Gomes de Pedrosa, e Taça Brasil como brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro de 87 e o Mundial do Corinthians de 2000. Você quer começar ou eu posso contar as historinhas e a gente pode... Vamos na ordem aqui. Vamos na ordem.
Primeiro eu já ia falar que eu acho que o Corinthians não foi campeão mundial coisa nenhuma em 2000 já ali.
Tá, mas vamos na ordem. Vamos começar pelo Mundial de 51 do Palmeiras,
tá,
né?
Então vai lá.
A Copa Rio, ela foi um torneio organizado pela CBD, né, com o apoio da FIFA. Essa foi a primeira diferença, né? Porque os torneios de clubes, a FIFA organizava só torneio de seleções. Os torneios de clubes, eles eram organizados por clubes, né? Teve o Vasco foi reconhecido como campeão sul-americano de 1948, porque ele ganhou um torneio lá no Chile, e esse torneio foi organizado pela Universidade Católica. Aí esse torneio foi organizado pela Universidade Católica, o Vasco foi campeão, e posteriormente a Conmebol reconheceu como título de campeão sul-americano, primeiro campeão sul-americano. Por isso que a Copa Rio ela já começa diferente. Tá? O que aconteceu? O Jules Rimet, ele era o presidente da FIFA, ele já tinha a intenção de fazer um campeonato de clubes, um campeonato mundial de clubes. Isso em 1939, a ideia dele era essa, né? Só que veio a Segunda Guerra Mundial, e aí essa ideia ficou congelada. Né? Quando o Brasil perde em 50 aqui no Maracanã, né, a CBD tem uma ideia, vamos fazer um mundial de clube, não um mundial, vamos fazer um campeonato com os principais clubes do país, do mundo, né, os campeões do mundo, né, e como já tinha, o Jules Rimet já tinha essa ideia anteriormente, né, que ele fez? Ele apoiou, ele falou, vamos seguir, né, e mandou o seu braço direito aqui para o Brasil, tá, e aí eles trouxeram, né, alguns campeões, Estrela Vermelha, Era um grande time lá da Europa, né? A Juventus veio representando, né? Aqui na América do Sul veio o Nacional. E aí, para escolher o do Brasil, a gente já teve dois problemas, né? A gente não tinha um campeonato nacional, que pode ser, o campeão nacional era o campeão, né? E aí, e a questão da politicagem, né? Não teria tempo para fazer um torneio para decidir, né? E aí, como quem comandava o futebol à época era Rio e São Paulo, aí foi o representante do Rio, que era o Vasco, que era a base da seleção brasileira, né? E o representante de São Paulo, que era o Palmeiras, que era o campeão paulista da época, né? O Vasco era campeão carioca. Esse torneio, ele teve dois grupos com quatro, né? O Palmeiras passou, né? Pegou o Vasco na semifinal. O Vasco era o grande favorito do Brasil, né? Pegou o Vasco na semifinal, passou pelo Vasco e pegou a Juventus na final, né? E foi campeão. Esse título, se você pegar as manchetes da época, ele foi... Brasil é campeão mundial, Palmeiras é campeão mundial. Então, para aquela época, isso teve essa representatividade. Por quê? Porque a gente tinha acabado de perder um título mundial um ano antes. Por isso que representava um mundial. É claro que a gente poderia ter um timing diferente de entender que precisava desse reconhecimento lá naquela época. Buscar isso agora... Isso só vai trazer discussão, polêmica e chacota por causa pelos adversários, né? Pelas torcidas adversárias, né? E o Palmeiras está pouco se lixando se é ou se não é. Ele comemora como campeão.
Eu acho que não foi campeão mundial, não. Mas é porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco crítica nessa questão dos reconhecimentos de taças, que são muito antigas. Quando você jogou a Copa Rio, ela existe algumas as questões, apesar de ter pegado ali os representantes, ela não teve um contexto de entrar como mundial até recentemente. Inclusive, a FIFA teve uma vez que ela simplesmente tirou todos os campeões mundiais, dizendo que se ela não organizou o torneio, não é campeão mundial. Depois voltou atrás e aí acaba reconhecendo todo mundo. Eu acho que, assim, a Copa Rio foi Copa Rio. Beleza, o Palmeiras foi campeão na Copa Rio. O Flamengo foi campeão lá no Intercontinental, tal, então foi campeão no Intercontinental. E aí vai. Se ele tinha o status de mundial ou não, deixa a torcida discutir. Entendeu? Eu acho que igual o Campeonato Brasileiro. Para mim, o Campeonato Brasileiro, ele começa só nos anos 70. Eu acho que tudo que tem ali para trás, eles deveriam reconhecer como, ó, Taça Brasil, Robertão, a Super Isso, não sei o quê, Taça não sei o quê lá das contas, e deixa lá. Porque a CBD, e depois se tornou a CBF, ela criou vários monstros, né? Então eu acho que nesse quesito aí, fica muito ruim você chegar 50, 60 anos depois e você falar, poxa, o Santos agora tem 8 títulos brasileiros. Assim, não entra muito na minha cabeça essa questão, porque não existia o Campeonato Brasileiro. Não existia exatamente. Ah, mas era o que tinha próximo de um nacional. Ah, mas tudo bem, mas aí você não pode simplesmente chegar e falar, esse é o Campeonato Brasileiro. Não, você começou em tal ano, dali pra frente é Campeonato Brasileiro. Pronto, o que ficou pra trás, reconhece como os títulos que eram. Era taça isso, era taça fulano de tal, era copa não sei o quê, supercopa disso, então é isso. Agora a gente ficar tentando comparar, igual eu falei, deixa para a torcida. Se a torcida quiser considerar como mundial, como nacional, aí cada um faz a sua parte. É isso que eu acho da parte 51 e de algumas outras coisas também, né?
Só para deixar claro uma coisa. Nada do que eu falar aqui vai representar a verdade ou a inverdade, porque foi o que eu falei. Pro torcedor, que não, para todas as torcidas com relação ao Mundial, não é Mundial, e para o torcedor palmeirense é Mundial. E não
Exatamente.
Vai fazer diferença. Se a FIFA reconhecer amanhã, como já fez, e se reconhecer depois de amanhã, como também já fez, não faz diferença.
Né?
Para a FIFA, campeão mundial é o Corinthians de 2000 e os campeões dos campeonatos de 2005 para cá, que foi o que ela reconheceu. Porque ela já reconheceu os vencedores da Copa Intercontinental, depois se reconheceu. Então, assim, isso é tudo uma questão política, né?
Lógico.
E agora falando dos títulos
de Robertão
e Taça Brasil, né?
Taça Brasil é a Copa do Brasil, né? Se você fosse comparar. Poderia ser criado como um título do Campeonato Brasileiro.
Mal comparando é isso, né?
Mas se você quiser, o Robertão era igual você falou, era Rio-São Paulo, que era realmente o que comandava o futebol. Aí depois eles decidiram estender para alguns estados. Depois de um tempo, a CBF decidiu reconhecer isso como um título nacional. E a Taça Brasil, que, se eu não me engano, foi a que o Santos ganhou várias vezes, né? Acho que ele ganhou 4 ou 5. Então, assim, aí se reconheceu também como um Campeonato Brasileiro. Eu acho, particularmente, que o Campeonato Brasileiro começou, se eu não me engano, foi em 71. Que o primeiro campeão foi o
Atlético Mineiro.
Uhum. Então, assim, pra mim é a partir dali. Aquilo ali é o primeiro campeão brasileiro e vai pra frente, né? Então, a gente tem... Não sei, eu acho que a CBF tinha que tomar conta de outras coisas. Eu acho que é muito difícil você chegar e reconhecer determinados times, porque você buscar todo ano, você teria times que poderiam ter entrado na disputa, poderiam ter jogado, não foram. Por que não foram convidados? Por que não entraram? Qual era o sistema? E entra várias discussões, né? Mas eu acho que o ideal, assim, eu considero que essas duas competições em si não entram como Campeonato Brasileiro. Até porque as duas foram disputadas, porque as duas eram disputadas no mesmo ano. Ali,
isso.
Né?
Então... Esse reconhecimento dos títulos de Robertão e Taça Brasil como Campeonato Brasileiro, isso foi uma questão meramente política. Meramente política. Por que que isso aconteceu? O Pelé não tinha título brasileiro, porque não existia um campeonato brasileiro à época, né? E a CBF queria o apoio do Pelé para a organização da Copa de 2014. Né? Aí em 2011 ela faz essa graça, ó, vamos reconhecer os títulos de Taça Brasil e Robertão como campeonato brasileiro. E aí agora o Pelé tem 6 títulos, né? Na verdade, assim, a Taça Brasil é uma forçação de barra. Para mim é uma forçação de barra. Né, porque a Taça Brasil tem mais similaridade com a Copa do Brasil do que com o Campeonato Brasileiro em si. Apesar de que o Campeonato Brasileiro já foi disputado em mata-mata desde o início. Né?
Então, já teve vários monstros.
Já
né?
teve vários monstros. Né? O de 87 é o resultado de um monstro. Né? A gente vai falar ainda de 87. Né? Então, o Robertão, ele já era, ele era o Roberto Gomes de Pedrosa, que era o torneio em São Paulo, esse era o nome do torneio. E aí, quando colocaram clubes de outros estados, né, foi o primeiro campeonato realmente com uma representatividade maior, né, que poderia ser o primeiro campeonato nacional, não estou falando brasileiro, mas foi o primeiro campeonato nacional, né? E os vencedores disputavam a Libertadores, eram os representantes da Libertadores, né? Foi o que eu esqueci de falar na questão da Copa Rio, né? A Copa Rio, ela inspirou a criação da Copa da Liga dos Campeões, da Champions League, né, na Europa, e a Copa Libertadores aqui na América do Sul, porque entendeu-se que você poderia ter um campeão da Europa e um campeão da América do Sul, por que não? Na hora que você for precisar querer montar um torneio de nível mundial, né, você não tinha os representantes. Então, entendeu-se a necessidade de ter um campeonato regional, um campeonato nacional aqui no Brasil e um campeonato regional na América do Sul e na Europa, né? E aí, assim, o Robertão era quem ganhava. O Robertão era o representante na Libertadores. Para mim, o Robertão poderia ser reconhecido como campeonato brasileiro. Por quê? Porque ele tinha uma abrangência, era o campeonato nacional da época. Ah, mas não tinha nome de campeonato brasileiro. Curiosidade, né? O primeiro campeonato brasileiro com o nome de campeonato brasileiro, né, ele surgiu em 1989. O primeiro campeão brasileiro com o nome de brasileiro é o Vasco. Né, porque Copa Brasil, Taça Brasil, Taça de Ouro, Taça de Prata, Copa União, era um monte de nome, mas nunca foi campeonato brasileiro. O primeiro campeonato brasileiro é o de 1989 com nome. Então, nome não quer dizer muita coisa, né? E assim, até ali o início dos anos, não, depois dos anos 90, né, que foi se ter uma estrutura de acesso, rebaixamento e uma certa organização. Antes era assim, era escolhido aleatoriamente, meio que aleatoriamente, muitas vezes para atender interesses políticos, né?
Com indicação de federação e tudo mais. Quer entrar em qual agora?
Vamos para a Copa União?
Copa União?
Vamos para a Copa União.
Tá, Copa União, então a gente já falou dos monstros. CBF chegou a fazer, no caso CBD ainda, não era?
Não, nos anos 80 já era CBF.
Chegou a fazer campeonatos com 94 representantes, com 80 e poucos representantes. Então, assim, eram realmente cada vez maiores monstros e não tinha benefício. Muito também conectado ao governo militar, que estava tentando usar o futebol para passar uma mensagem patriótica e unir o povo, vamos dizer assim, né? Então, quando chega em 87, a CBF, ela abdica de realizar o Campeonato Brasileiro. Ela diz que não tem dinheiro, não tem como fazer, e ela abdica oficialmente de fazer o Campeonato Brasileiro. Dentro dos bastidores, já existia uma guerra política entre os maiores clubes e a CBF. Então, estava tendo já um viés também ali político, de problema, de influência. E a CBF, ela abdica de fazer o Campeonato Brasileiro porque ela não tem dinheiro.
A própria CBF, ela tinha uma crise política muito grande por causa da última eleição,
né? Presidentes, exatamente. Então, o que acontece? Os 13 clubes maiores ranqueados do Brasil se decidem unir e fazem o Clube dos 13. Foi incentivado, inclusive, pelo presidente de São Paulo na época. Eles formam o Clube dos 13 e decidem organizar um campeonato. Então, eles conseguem um patrocínio, conseguem direitos de televisão, conseguem montar um esquema de campeonato. A CBF começa a negociar com o Clube dos 13 e começa a tentar entrar em um consenso de que como que poderia se tornar no campeonato nacional. E aí a CBF começa a falar que ela queria 24 times, eles falam que não, aí tenta fazer 20 e tal, no final acaba sendo 16.
Na verdade, o que aconteceu foi que quando começou a Copa União e a CBF viu que dava para fazer e tinha grana, com apoio, né, a Copa União ela tinha apoio da Globo, da Coca-Cola e da Varig.
Isso.
Né? Aí a CBF cresceu, opa, dá pra gente fazer. E também tinha muitos insatisfeitos, né?
Tinha, porque tinha o Guarani,
tinha
o América.
O América, que tinha sido semifinalista em 86. O
Guarani, né, foi vice-campeão.
O Guarani foi vice-campeão em 86 e estava fora da Copa União de 87.
Sim, entende, foi um monstro que cresceu. E quando você tem os três maiores clubes organizando, é claro que acabou tendo as injustiças com o Guarani, com o América e alguns outros times que deveriam estar, como o Atlético Goianiense, entre outros. Mas aí o que acontece? A CBF volta atrás, decide que vai organizar um campeonato. E aí ela tenta chamar de módulo verde e módulo amarelo. Na verdade, ela criou quatro módulos, né? Dois módulos da primeira divisão, dois módulos da segunda. Então, o primeiro seria o verde e o amarelo. O amarelo entraria esses insatisfeitos e alguns outros times, né? E aí ele propôs o cruzamento dos módulos. O Clube dos 13 não aceita o cruzamento dos modos. Eles enviam o Eurico Miranda para falar, ó, vai lá e fala que a gente não vai cruzar. O Eurico Miranda vai lá e assina o documento que diz que se não assinasse o documento, isso iria impedir o campeonato. Então, para não ter problema, isso sem contar que a FIFA já tinha também ameaçado os clubes de exclusão do quadro FIFA, porque eles não estavam seguindo a parte da CBF. Então eles vão lá, o Eurico Miranda vai lá e assina. Só que isso o campeonato já está em andamento, certo? A decisão anterior dos clubes...
Os dois modos já estão em andamento.
Então a decisão dos clubes anterior foi de que não haveria um cruzamento de chaves. Ponto final. Chega na final. Flamengo Internacional, Flamengo é campeão. Na outra final, Sport Guarani, que não teve um campeão. Isso daí também é uma coisa interessante. A pessoa se assim, o Sport foi campeão. Não foi. O que houve foi uma decisão de pênalti, ficou 11-11 e eles decidiram por dividir o título. Então não houve um campeão do outro lado. Flamengo e Internacional, eles simplesmente obedeceram o que tinha sido feito anteriormente, de que eles não iriam cruzar. Tanto que, por exemplo, algumas pessoas tentam dizer historicamente assim, ah não, o Flamengo não teve coragem de enfrentar o Sport, porque aquele Flamengo não dava conta de ganhar do Sport. É difícil dizer isso.
É porque o combinado, na verdade, era que independente de quem chegasse, nenhum dos clubes ia fazer o cruzamento.
Exatamente.
Então não foi uma decisão assim, do Flamengo, não vou fazer.
Tanto que o próprio Internacional poderia ter atravessado,
isso,
ter feito os jogos, e se tivesse ganhado, poderia falar que era campeão, mas exatamente, ele também não entrou. É. Então eles obedeceram o regulamento. O que, que aconteceu? A CBF, então, para evitar os problemas, nomeou os dois como campeões, mas o Sport foi o representante do Brasil na Libertadores em 88.
O Sport Guarani, né?
O Sport Guarani, exatamente. Então eles foram representantes do Brasil na Libertadores. O que, que aconteceu? O Sport entrou na Justiça Comum para tirar o reconhecimento de divisão de título. Então a CBF sempre reconheceu os dois como campeão brasileiro de 87. Até agora, recente, quando o STF diz que está transitado em julgado, não existe mais recurso, de que o Sport é o único campeão de 87. Então, assim, para quem acompanhou a história, para quem conhece a história, acho que é impossível você... Assim, não posso nem desmerecer o Sport também, porque ele foi campeão depois jogando contra o Guarani, mas é impossível você dizer que o Flamengo daquele ano não era o Flamengo que venceria o Sport. Tá? Também não posso dizer que o Sport perderia fácil, nada disso. Mas você tinha dois times competitivos. O Flamengo, acho que teve um dos maiores times da história do Flamengo, foi 87. Tá? Então você tem um clube como o Sport, que quando ele vai discutir a questão desportiva, ele já foi para a Justiça Comum. Então, para mim, 87 já foi manchado só pela confusão toda. Tá? Eu não considero o Sport como o único campeão brasileiro, porque eu acho o seguinte, no campo, não foi o que aconteceu. Você teve dois campeonatos distintos, certo? E nenhum dos dois foi campeonato brasileiro, de fato. Porque você teve uma mescla muito grande, acabou tendo 32 times, certo? O Flamengo disputou o seu módulo e foi campeão. Era como a CBF acordava, a Copa União, módulo amarelo Flamengo, módulo verde Sport. O cruzamento não aconteceria independente do time que chegasse na final, porque seguiria o regulamento que foi acordado antes do início do campeonato. E com o campeonato em andamento, a CBF tentou mudar, então nenhum time iria entrar em campo. Então quem chegasse do outro lado ia jogar a semifinal com o WO, não ia importar quem chegasse, entendeu? Então eu acho sinceramente que acabou sendo assim, eu acho que o Sport é um time muito grande no Nordeste, mas eu acho que isso mancha um pouco a questão do Sport, porque as pessoas colocam, mas é fácil, você vai entrar na justiça, chora lá e te dá um título, entendeu? Então eu particularmente eu considero que os dois ganharam ali. Acho que o Flamengo foi campeão também, acho que o Sport também ganhou a parte dele, o coube a cada um ganhar o que disputou e pronto, é isso. Mas agora, em questão do Sport, existe, desde aquela época, o regulamento da FIFA, da CBF, dizia que os clubes não podiam buscar a justiça comum. O Sport nunca sofreu uma sanção por isso. Então, assim, eu acho que pelo tamanho do Sport, ele não precisa, de fato, buscar um título na justiça, não. Mas... Até porque como é que a justiça vai julgar uma questão de fato, sendo que dentro de todo o embrólio que teve aqui que a gente está falando. Então, para mim, vou considerar sempre o Flamengo campeão de 87, o Sport também foi campeão de 87, e pronto, é isso.
O Tem dois campeões de 87. O campeão de fato é o Flamengo. O campeão de direito é o Sport, porque havia um documento assinado pelo representante do Clube dos 13, que foi o senhor Eurico Miranda, né? Mais uma das polêmicas do senhor Eurico Miranda. Então, para mim, o Flamengo e o Sport são campeões. Isso não é discutível nesse ponto para mim. O Sport, na verdade, quando um clube aciona a justiça comum, quem é o punido não é o clube, é a federação.
Entendi.
Entendeu? E o Brasil, naquela época, o presidente da FIFA era o João Avelange, o Brasil não ia ser punido nunca. Nunca, nunca. Então, é muito bonita as regras da FIFA, né? Mas quando eles olham para o tamanho do país, né, para ver quem é, ah, é a Itália, né, a Inglaterra, é o Brasil, eles não vão, é a Argentina, eles não vão se indispor com grandes equipes, grandes seleções, grandes confederações dessa forma. Vamos para o último. O último aí é o Mundial de 2000 do Corinthians, né? Em 2000, a FIFA, junto com a Trafic, né, que era uma empresa de marketing esportivo, resolveu organizar um campeonato mundial e a sede foi o Brasil. Então você teria os dois últimos campeões da Liga dos Campeões, os dois últimos o último campeão da Libertadores e o representante do país sede, e o campeão da Ásia, Oceania, da CONCACAF, que é a América Central e do Norte, e da África, né? E fizeram dois grupos com quatro, e a final foi Vasco e Corinthians, e o Corinthians ganhou nos pênaltis, o último pênalti perdido bizonhamente pelo Edmundo, né? Nossa, eu sou ruim de bola, bato no pênalti melhor que aquilo lá. E olha que quem me conhece sabe que eu sou ruim mesmo. Qual que é a polêmica? Ah, o Corinthians foi campeão mundial sem ter uma Libertadores. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Brasil tinha dois representantes porque... Como sede, ele indicava um representante como sede. E o representante foi o Corinthians, porque era o campeão brasileiro de 99. Né? Esse campeonato foi disputado em janeiro de 2000. E o representante da Sul-Americana, da Conmebol, né, seria o último campeão da Libertadores de 99. E o último campeão da Libertadores de 99 quem era? Palmeiras.
Palmeiras,
Vasco foi campeão em 98.
98, é verdade.
Né? Só que o que acontece? Aí é aquela coisa, né? Eu vou fazer um torneio em São Paulo e no Rio. Né? Eu tenho um representante de São Paulo e não tenho o do Rio? Tá, então eu vou escolher o Vasco e aí eu prometo pro Palmeiras. Ó, o do ano que vem você já tá dentro. Né? Então fizeram essa... Já começou a lambança desse jeito, né? Então, quase. O Corinthians, para mim, ele é campeão mundial porque ele foi representando o país. Certo. Se não me engano, em 2016, que o Atlético Nacional foi campeão da Libertadores, né, ele, na semifinal do Mundial, ele perdeu para o Kashima, né, acho que era o Kashima. E aí o Kashima foi disputar a final do Mundial contra o Real Madrid. E o Kashima ele não era o representante da Ásia, ele era o representante... do país sede. Se o Kashima ganhou do Real Madrid e deu um trabalhinho, né, foi 3-2 a partida, ele seria campeão mesmo não tendo ganho o campeonato continental. Né? Então foi o mesmo caso com o Corinthians. Então para mim o Corinthians é campeão mundial de 2000 porque ele foi como representante do país.
Não, para mim não. Acho que aquilo ali foi um torneio de verão totalmente descabido. Acho que não teve nada. Inclusive os próprios jogadores... vieram na época do Real Madrid e tudo mais, a maioria também falou que foi um torneio que eles vieram porque eles eram obrigados a vir, porque tinha um viés de marketing, não podia simplesmente deixar de tirar pelo dinheiro que foi investido, você não pode simplesmente tirar suas estrelas, mas eu acho que aquilo ali foi muito fajuto, inclusive naquele ano tiveram dois campeões mundiais, né, que se eu não me engano em 2000 também quem ganhou foi o Boca Juniors no final
foi,
do ano, né?
Foi.
Então... Pra mim não, acho que você já tem um modelo de campeonato mundial, que era aquele lá. Acho errado também, não tem que ter representante do país sede. Acho que você escolheu a sede do país, o mundial vai ser aqui, então vem os campeões das confederações e é isso, pronto. Não tem que ficar trazendo, ah não, mas tem que ter um local, tem que ter não. Ou você então muda o local para onde vai ter um representante, pronto. Mas você ficar convidando times, acho que não. Acho que o campeão mundial... ele tem que chegar naquele ponto lá por merecimento. Então, acho que o Campeonato Mundial hoje, ele tem isso, hoje quando eu falo assim, dos últimos, de quando já começou o modelo com Libertadores, tá? Ele campeão da Libertadores, no campeão na época que ela era Intercontinental, que era a Europa, e América do Sul, porque até porque os outros futebols, os futebols não tinham nem representatividade, né? Você parar para pensar assim nos outros países, você não tinha nem país assim que realmente tinha alguma representação no futebol de forma forte. Então, nem como país, muito menos como clube. Então, acho que depois de um tempo, quando começou a ver que estava mudando, o futebol globalizou, aí sim faz muito mais sentido você começar a ter os clubes de todos os continentes para você conseguir fazer um campeonato mundial de fato. E agora a FIFA daqui a pouco vai construir outro monstro também, que é a questão do campeonato do mundial de 4 em 4 anos, fazer tipo uma Copa do Mundo de clubes. E eu acho que antes, hoje já é muito difícil de um time brasileiro ganhar, de um time sul-americano ganhar. Quando virar uma Copa do Mundo, então, vai ficar quase impossível, porque a verdade é que você ganhar em um jogo, ainda dá, sabe? Num jogo você consegue ganhar. A gente tem um exemplo lá do São Paulo ganhou do Liverpool em 2005, depois teve o Inter também, que ganhou do Barcelona. Você pega times que eram muito fortes e o time brasileiro conseguiu ganhar. Lógico, 1-0, apertado, sofrendo, mas ganhou. Hoje em dia, se você pegar um grupo onde você vai pegar ali um europeu e aí você tem que passar daquele europeu, beleza, você vai passar para o mata-mata, você tem que ganhar de um europeu nas oitavas, de repente um outro europeu na semi, outro europeu na final, é quase impossível. Então eu acho que se a FIFA de fato fizer isso aí, de forma, eu acho que a América do Sul vai demorar aí pelo menos uns 10, uns 20 anos para conseguir realmente chegar bem até a final.
A distância é muito grande, a distância econômica, né?
De tudo, né? Estrutura econômica é muito grande.
Vamos lá? Vamos pro bônus?
Bora.
Vamos pro bônus aí. O meu bônus, eu vou indicar para vocês aí um podcast, né? Um podcast chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol. Cara, é muito legal, né? Eles são dois caras, né? Dois historiadores, né? Felipe Figueiredo, que ele é conhecido como Xadrez Verbal, lá no Twitter ele tá como @xadrezverbal, e o Matias Pinto, né? São dois amigos, eles falam de futebol e política, né? Então eu vi um que o tema era o Ceará, né? Então eles contam toda a história de origem do Ceará, a situação atual, como surgiu, como era antes, e falam do futebol, né? Tem um outro que muito, muito legal, que eu ouvi também, de Ruanda, né? Ruanda foi vítima de um grande genocídio, né? Então eles falam por que, contam a história desse genocídio, por que aconteceu, né? Falam do futebol, fazem a ligação da história com o futebol. Cara, esse episódio foi muito legal, sabe? Então eu indico para vocês Fronteiras Invisíveis do Futebol, tá? Ele tá nos agregadores aí de podcasts, ou você pode achar ele lá na central3.com.br, que é a organizadora desse podcast, é a Central 3.
Meu bônus tem um vídeo de 2009 do Juca Kfouri. Eu não gosto muito do Juca Kfouri, não. Ele fala besteira pra caramba. Mas ele explica detalhadamente a história da Copa União. Esse é o vídeo de 2009, foi de novembro de 2017, está no YouTube. Juca Kfouri explica a Copa União de 1987. Ele explica todo o embate político e de bastidores que teve entre os clubes e CBF até realmente acontecer a Copa União, módulo verde e módulo amarelo. Então eu acho interessante para quem quiser esclarecer um pouquinho mais a história do que aconteceu. Procurar aí no YouTube.
A gente vai colocar lá no Twitter do podcast, né? @INSD Podcast. Tá? Eu vou colocar lá esse vídeo e alguns textos que eu achei, né? Falando da Copa Rio, falando da Copa União, tem um texto muito bom. O Biratã Leal, ele é comentarista de esportes da ESPN, né? E jornalista, trabalha em outros veículos também. E, então, vou colocar lá contando em detalhes como foi a questão da Copa União de 87 e a importância da Copa Rio de 51 e alguns outros textos que a gente usou como base aqui para fazer o programa para vocês.
Agora só faltou a João Avelange, de 2000, né?
Ah, eu acho que isso aí não é polêmico, não. O polêmico foi de ter trazido o Fluminense, né? Para 2001. Para 2001, o Fluminense jogar. Já 2000 ele jogou o módulo que seria a primeira divisão, né? Mas trazer o Fluminense da Série C para a Série A, sem pagar a Série B, né? Mas essa é outra polêmica, né? Os rebaixamentos do Fluminense que não pagou, o Grêmio que voltou pela janela em 93, né? Então tem algumas coisas assim. Beleza?
Beleza.
Valeu, pessoal. Segue a gente aí nas redes. Manda dica aí de temas, tá? Eu já tenho dicas aí para os próximos temas, para os próximos programas a gente vai colocar aí. E sempre que a gente usar a dica, a gente vai citar ali o quem participou para incentivar vocês a participarem mais com a gente.
Valeu, galera. É isso aí. Segue a gente. Continua participando. Abraço.
Valeu. Falou.